brinco que, apesar de tão abstrato e tão metafísico, né, tão além do físico e tão profundo, um curso em milagres, ele também é muito exato em algumas coisas. É uma ciência exata, digamos assim, uma brincadeira, né, gente? Mas é. E tem alguns princípios que são muito profundos e a gente consegue ver isso muito facilmente, né? Essa exatidão da verdade. Por exemplo, o princípio que o curso nos ensina de que dar é receber, né? E que é bem diferente do que a gente aprende aqui no mundo. Aqui no mundo a gente aprende que para receber eu tenho que dar, né? Uma coisa. Primeiro eu dou, depois eu recebo. Tanto que tem tantas leis aqui no mundo que confirmam isso, né? Reciprocidade, nossa, muita coisa. Aqui no mundo, nas relações, parece que a gente tem uma conta corrente, com cada pessoa. E tem hora que você está em débito, tem hora que você está em crédito. Essa conta insana que o ego fica fazendo, sabe? Isso tem a ver com esse entendimento distorcido sobre essa lei universal, assim, do dar é receber. A gente fica dando, querendo receber. O ego, ele sempre quer alguma coisa. Inclusive, essa é a base dos relacionamentos especiais, né? Se você quer saber se você está num relacionamento especial com alguma coisa, observa se você está querendo algo daquela situação, daquela pessoa, né? A base do relacionamento especial é essa, porque o ego quer, ele quer dar com total interesse, porque ele quer receber, né? E aí o curso nos ensina essa relação exata e verdadeira, né? Do dar é receber. Tudo que você está dando, você já está recebendo. Então, se você está julgando, você está se julgando, o julgamento está na sua mente. Se você está com raiva, parece que é de outra pessoa, né? Tem um mecanismo insano do ego aí que ele te faz acreditar que uma vez que você projeta, você já transferiu aquela raiva para aquela pessoa, para aquela situação. Só que não, aquilo continua em você. Você se sente mal. Né? Então, para um curso Milagres, essa relação do dar é receber é exata, é instantânea, né? Não tem erro nisso. Absolutamente tudo o que você está dando, você já está recebendo. É instantâneo, sabe? É a mesma coisa. Dar é receber para o curso. E quando a gente começa a entender isso, a nossa prática se aprofunda muito, assim, porque é realmente um treino de vigilância. Né? Absolutamente tudo que você está pensando e sentindo o tempo todo, parece que você está oferecendo para o mundo, para as situações, mas na verdade você é o primeiro a receber. Então, por isso que é sempre a sua lição. Não importa, ah, eu estou irritado com o outro. Não, você está escolhendo ficar irritado. Né? Esses dias me veio uma inspiração. É raro, eu normalmente não me posiciono assim, não me sinto inspirada de me posicionar nos assuntos do mundo, né? Não é isso que o curso Milagres ensina a gente. Mas recentemente foi eu não lembro qual que foi a situação, mas a gente, né, tem visto aí algumas polêmicas no mundo, como sempre isso é do mundo, né? Parece, ah, agora tá tendo mais polêmicas. Não, gente, isso sempre teve. O mundo sempre teve guerra, sempre teve pandemia, sempre teve assuntos polêmicos, né? Parece que a gente está vivendo uma fase pior agora. Não, isso é do mundo, é da mentalidade do mundo, né? Sempre esteve aí. E, inclusive, isso não mudou, né? Muda os assuntos, muda os anos, muda os contextos, muda os personagens, mas essa dinâmica do ego não muda, porque isso está na base da criação do mundo do ego. Que fica gerando essa polemitização, né? Que é a expressão da dualidade. E aí a gente pode usar qualquer assunto para falar de polêmica. Pode ser política, pode ser racismo, pode ser violência, pode. Gente, qualquer assunto do mundo que você pega, você pode gerar polêmica. E vai ter público defendendo cada um dos lados, né? E isso é o que o mundo sabe fazer. E quando você está ali defendendo, você veste a camisa para defender um tema, né, nos extremos da polêmica, você não percebe, porque você está tão dentro da história, tão identificado com aquele assunto, com aquilo, parece tão verdade, que você não percebe, na verdade, o jogo que você está jogando. Porque entrar em uma dessas polêmicas é entrar no jogo do ego, de confirmar que esse mundo é real, que toda essa insanidade é real, né? Seja qualquer extremo, gente, qualquer extremo faz parte desse jogo insano e irreal do ego, né? Então, numa dessas polêmicas, me veio a inspiração de fazer um post no Instagram falando que o mal só existe porque você acredita que o bem também, trazendo essa visão não dualista, né, das polêmicas. Porque é isso, parece que você está ali defendendo o bem, só que você não entende que quanto mais você defende o bem ali dentro da dualidade, dentro de uma polêmica, na verdade você está confirmando que o mal existe. Você está confirmando a dualidade, né? Isso é muito profundo, né? Falar de conteúdos não duais, como o Curso Milagres fala, né? Uma linha não dualista, é muito profundo. Pede uma experiência, como é que eu falo? Metafísica mesmo, né? Quase que abstrata, porque a gente está falando para as pessoas que acreditam na dualidade, para as pessoas que acreditam que o mal tem que ser vencido pelo bem, né? Porque é isso que a dualidade fala, né? Que existe o mal e o mal precisa ser combatido, precisa ser curado, precisa ser, sei lá, vencido, né? Não vê que, na verdade, é além, sabe? É assim, ó, nada real pode ser ameaçado. O amor existe, tudo o que Deus criou existe, é tudo o que existe, e nada irreal existe, nem a parte boa dessa dualidade, nem a parte ruim, nada irreal existe, né? Isso que a dualidade fala. Então, para quem está acreditando na dualidade, a não dualidade, ela é muito abstrata, só que a partir do momento que você começa a vivenciar a não dualidade, porque é uma experiência, você conseguir ir além dos temas, né? Ter uma visão da verdade por trás de tudo, você começa a ver o quanto é exato. É uma ciência exata mesmo, gente. Você fala, uau, é exato, perfeito, ali naquele contexto, tudo o que parece estar acontecendo é perfeito para todos os envolvidos. E o tempo todo é esse convite para a gente ir além, ir além, ir além. É uma experiência mesmo para a gente conseguir compreender, né? A não dualidade, experimentar, experimentar a verdade, que é una, que é una, né? Então, não precisa ter o mal para ter o bem. E aí tem um convite para a gente sair dessas polêmicas, sair dessas... desses extremos e assumir o nosso papel como filho de Deus. Que foi o que Jesus fez, né? Ele andou pelo mundo assistindo tantas polêmicas, fazendo o que precisava ser feito e completamente posicionado aqui. O tempo todo ele falava: o meu reino não é desse mundo. E aí vários discípulos, inclusive, ficavam esperando, quando? Ele não é Messias? Ele não é o escolhido, o Filho de Deus? Quando que ele vai virar a rei de Roma para resolver todos os nossos problemas no mundo? Gente, Jesus não estava interessado em virar a rei de Roma para corrigir nada de ninguém. Não era isso que ele estava fazendo aqui. Não era. Ele veio demonstrar outra coisa. Outra coisa. E demonstrou. E provou. E foi na frente mostrando que tem um jeito de parecer estar aqui sem ser daqui. Completamente lembrado e consciente da unicidade e de que nada real existe. É por isso que parece que ele fez tantos milagres. Não é porque ele, eu dou realidade para a lepra, por exemplo, e por isso eu vou corrigir. Não, gente, a lepra e todas as doenças, todos os milagres que parece que ele fez, né? Porque o milagre não é só na forma, mas tudo que parece que ele fez é só porque ele não acreditava naquelas ideias. Ele via, ele conseguia ver que aquilo eram só ideias. E como ele não acreditava, perto dele aquilo não se confirmava. E aí as pessoas assistiam como milagres. Entende? Ele transitou assim aqui. Foi isso que ele nos ensinou e está nos ensinando a fazer. E o tempo todo praticando essa ciência exata de que tudo, absolutamente tudo o que eu dou, eu recebo. E essa foi a demonstração dele. Entendeu? Se eu confirmo a ideia de lepra, como que eu vou curar alguém? Se eu acredito na violência, no sacrifício, se essas são ideias que eu valorizo, no curso ele fala que eu sou um curador não curado. Eu tô curando, tô querendo curar alguém, sendo que eu não curei essas ideias em mim. Entendeu? Nesse lugar que o dar é receber. Por isso que tem tantos ensinamentos profundos no curso, né? A verdadeira empatia. Inclusive ele fala a verdadeira empatia, que foi isso que ele praticou, né? Que não é encontrar a pessoa num lugar de sofrimento, é encontrar a pessoa num lugar de amor. Você não precisa ir lá sofrer o que ela sofre, entender o que ela sofre, não. Você precisa se manter num lugar de amor e de verdade para que ela veja que aquilo é uma ilusão e ela escolha sair, porque foi ela que escolheu estar lá. Isso é a verdadeira empatia, isso que ele veio ensinar. E no curso tem esse ensinamento tão profundo, né, da verdadeira empatia. Ele está ensinando. Nossa, tem muitos ensinamentos que ele nos dá em curso de milagres para a gente praticar e chegar cada vez mais perto do que ele fez, do que ele está nos pedindo para fazer. E essa questão do dar é receber é muito profunda. Por isso que ele fala que a verdadeira empatia é um dos conceitos mais difíceis para a gente aprender. Porque está muito confuso, está muito bagunçado na nossa mente. E tem a ver com essa questão do dar é receber. Absolutamente tudo o que você está dando, você está recebendo. Se você está ajudando alguém, acreditando que essa pessoa é uma coitadinha, na verdade é isso que você está dando e recebendo. Você está dando realidade para aquilo. E o milagre, gente, não é dar realidade para depois corrigir. Não. O milagre é você conseguir ver a irrealidade daquilo. É não aceitar a realidade das formas, por mais convincentes que elas sejam, né? Por mais, nossa, vão ter formas que você vai falar, não, isso aqui é verdade, essa pessoa realmente aqui agora. Não, o perdão, né, o milagre, não é dar realidade para depois corrigir. Não, é conseguir ir além, é pedir mesmo Jesus, o Espírito Santo, para te levar além, para que você consiga ver a irrealidade daquela forma. Qualquer forma, de novo, violência, doenças, abusos, racismo, qualquer forma. O perdão é a gente escolher primeiro não jogar o jogo da dualidade, não entrar na polêmica dos extremos e ficar em oração, me leva além, tem que ter um outro jeito. Me mostra que isso realmente não é real. Eu tô acreditando que é, tem várias testemunhas aqui me falando que é. Me mostra. Me leva além. Eu quero ver a verdade aqui. E é só pedir, gente, porque ele tá o tempo todo disponível mesmo para nos mostrar que isso é assim. E a experiência, quando você vê e você fala, uau. Você experimenta a paz diante de tudo, assim, ó. É mesmo, assim. Mesmo. E é só com ele que a gente consegue experimentar isso. Só. Beleza? Então, por isso que aqui nessa lição 216, que na verdade é a revisão, né, da lição 196, ele fala que a gente só pode crucificar a nós mesmos. Eu só posso crucificar a mim mesmo. Tudo que parece que eu projeto e coloco ali no meu irmão, na verdade, está me crucificando. A raiva que parece que eu sinto, sei lá, do bandido, do racista, do agressor, do machista, do político, do inimigo, da, sei lá, está em mim. Está em mim, eu estou escolhendo manter em mim, eu só posso crucificar a mim mesmo, só os meus pensamentos me crucificam, só os meus pensamentos me condenam. Então aqui tem um convite profundo de Jesus: oi, vai para dentro da sua mente, não se distraia com as formas do mundo, não adianta, porque o ego vai te falar, adianta sim, pega essa culpa que você sente, pega toda essa raiva, toda essa escuridão que tem aí no seu inconsciente, porque tem, pega tudo isso e projeta no mundo. Pronto, resolveu. Resolveu, gente? Você tá realmente em paz? Não, não resolve. Projetar não resolve. Parece muito que sim. Fica muito parecendo que tá separado, que tá lá fora, que não é problema seu, né? Mas está na sua mente, absolutamente tudo que você percebe está na sua mente. Se você está percebendo, é porque você ainda valoriza essas ideias. Só isso. Só. Simples assim. Então, essa lição ela tem um convite para a gente compreender a projeção, né? Que é um tema tão importante para um curso de milagres, a projeção. Você compreender que projetar, por mais que o ego vai tentar te falar, funciona lá. O problema agora é ele, não é você. Não vai funcionar. Não tem milagres nesse lugar, não tem cura de verdade. Você achar que você precisa corrigir o outro, que você tem que consertar o mundo, que você tem que fazer alguma coisa, não tem milagres nesse lugar. Ontem eu recebi uma pergunta de uma estudante muito querida, assim, que já conhece o curso Milagres há um tempo, e ela tem uma filha, se eu não me engano, criança, adolescente, assim, que a filha tem muitas crises de ansiedade. E ela me escreveu perguntando como que o curso em milagres pode ajudar ela, porque ela estudou muito tempo e ela, enfim, está sofrendo muito com essas crises da filha, enfim. E eu sentei para responder essa pergunta muito com Jesus, assim, né? Tá, Jesus, e aí? Qual que é a saída aqui, né? O que a gente fala para essa nossa irmã aqui? E, nossa, foi uma experiência linda, assim, me veio uma resposta muito linda, assim, que com certeza não é o que ela queria ouvir, porque nessas horas, quando a gente está acreditando muito em um problema, quando algo é muito real para a gente e parece estar gerando muito sofrimento, a gente quer a solução daquilo, né? Então, quando vem algum irmão inspirado e te tira o foco daquilo e te mostra que, na verdade, a única correção possível é na mente, o ego pode, né, rejeitar um pouco aquilo. Mas é onde está a solução. Então, a resposta toda que me veio para ela foi, primeiro, trazendo a consciência de que nada no mundo tem realmente o poder de nos afetar. E não tem mesmo. Não é o que nos acontece que nos afeta. Então, para ela, era muito verdade que o que estava afetando ela, o que estava tirando a paz dela, era a doença da filha dela, as crises, né, da filha. E aí, toda uma construção ali para falar que não é. Nunca é nada lá fora. Na projeção, parece que sim, parece que aquilo tem poder sobre você. Mas não é. É sempre a sua percepção daquilo. É o seu julgamento daquilo, a sua identificação com aquilo que gera o sofrimento. Não é a coisa em si, nunca. Nunca mesmo. Não importa a forma, tá, gente? Não importa a forma. É sempre o que você tá pensando e sentindo sobre aquilo que pode te gerar sofrimento ou paz. Sempre, né? Lição 196, de novo. Só posso crucificar a mim mesmo, né? Por mais real que a projeção pareça, são só pensamentos. E se aquilo está me afetando, é porque eu estou acreditando nesses pensamentos. Eu estou identificada com eles, eu estou julgando eles, né? Então, primeiro ponto é preciso entender isso, assim, mesmo. Não tem como a gente dar nenhum passo aqui no perdão sem entender isso. Que é o que ele fala, o segredo da salvação, de um curso de milagres, né? O segredo da salvação é, não importa o que pareça estar acontecendo, eu estou fazendo isso a mim mesmo. É o primeiro passo mesmo, assim, eu preciso desistir de projetar. Desistir de acreditar que está fora, que o problema é a filha, o governo, é qualquer coisa lá fora, eu preciso trazer para mim. Eu preciso trazer para mim. Sem esse passo, se a gente se recusa a dar esse passo, não tem como dar nenhum outro passo no caminho do perdão. É realmente o passo da salvação. O segredo, ele fala essa palavra, o segredo da salvação é esse. É, eu estou fazendo isso a mim mesmo. Não importa a forma que aquilo pareça. Que é justamente, ó, entende aí que é só uma projeção. A projeção tá te enganando, eu sei, e Jesus sabe mesmo, assim. Ele é muito amoroso, né? Eu sei que parece muito real, eu sei, mas o segredo da sua salvação é isso. Você está fazendo isso com você mesmo. Traz para dentro. Só que quando a gente traz para dentro, a gente não dá conta. Por isso que o ego fica projetando. Ele fala, ah, então a culpa é minha? Então eu sou culpado da minha filha estar assim, que era o lugar que ela estava. Eu sou culpada da minha filha estar assim? O que tem de errado na minha mente, né, para eu estar percebendo isso? É um lugar muito comum que a gente visita muito como estudante de um curso de milagres, né? Quando a gente começa a entender da projeção, né, e aí você começa a trazer, então eu tô crucificando a mim mesmo? Então a culpa tá em mim, né? Não, gente, em última instância mesmo, e é onde Jesus está nos levando, não tem culpa. Não há culpados, a culpa não é real. E aí, só que eu preciso trazer aqui para eu conseguir ver isso. Enquanto eu acho que está lá, ela é real. Ela vai ser muito real e aquelas testemunhas vão me parecer muito reais. Então, primeiro passo, traz. Né? E aí, na resposta para ela, Jesus me inspirou muito a dar um outro passo, que é desiste de querer corrigir. E é nesse lugar que eu falei que o ego não gosta. Assim, ó, desiste de querer corrigir o seu problema. Por vários motivos, porque nessa tentativa de corrigir o problema, primeiro, você já deu realidade pro problema, então ele é muito real e precisa de uma solução. Já colocou ele no tempo, então ele é muito real, precisa de uma solução e urgente, porque ele tá te fazendo sofrer. Olha, já colocou ele no tempo. Você tem ali um problema de autoridade, porque se aquilo é real, você tem que resolver aquilo, então você já fecha sua mente para pedir ajuda e guiança. Nossa, é assim, esse passo, esse segundo passo aí de desistir de resolver aquilo é também um desafio pro ego mesmo, assim. Porque ele quer resolver aquilo, aquilo é para ele real, e aí ele te deixa muito ocupado em resolver aquilo, só que o curso tá falando, oh, o problema não é esse. O problema é sempre um problema de percepção, é sempre o que você tá pensando e sentindo, não é a coisa em si. Né? Esse é um segundo passo muito difícil pro ego, muito. Porque ele se identifica, porque tem um problema de autoridade, ele quer fazer do jeito dele, porque aquilo parece muito real, enfim. Né? Mas é o segundo passo que precisa ser dado se a gente quiser o perdão verdadeiro. É, desiste de querer corrigir a sua filha, no caso dela. Desiste. E aí, pensa, pro autoconceito de uma mãe querer de desistir, querer aceitar desistir de querer corrigir a filha, pensa, eu não vou amar minha filha? Ela vai morrer? O que vai acontecer? Né? Entra o medo, nessas horas, gente, o ego usa o medo mesmo, o medo nos cega, o medo nos surda, deixa a gente louco, insano, correndo atrás de soluções, aonde elas não estão. Essa é a verdade. Então tem esse ponto de desiste mesmo de querer corrigir ela. Começa a aceitar as coisas exatamente como elas são. Que é tudo que o ego não quer ouvir. Eu vou aceitar? Isso é. A sua salvação está em aceitar exatamente as coisas como elas são. Porque ao aceitar, você sai desse estado de julgamento, de resistência, de salvador do mundo e vai para um lugar de aluno. De aluno. É um lugar humilde, onde você vai ter que pedir ajuda para o Espírito Santo. Ah, ok, eu preciso aceitar isso aqui. Como? Só com muita oração. E não é por isso, não é à toa, que a oração é o veículo dos milagres. Não é à toa. Porque nesse lugar onde eu tenho que aceitar, onde humildemente eu reconheço que aquilo está trazendo lições que eu preciso aprender, e essa é outra chave para um curso de milagres, que é: não importa o que está acontecendo, a lição é sempre sua. Sempre. Ok, tem lições para todos os envolvidos? Tem. Mas você não pode fazer isso por eles. Você só pode fazer por você. A lição é sempre sua. Sempre. Né? E aí tem esse lugar de desistir mesmo. Eu desisto de corrigir essa pessoa ou essa situação. Seja no outro ou seja em mim. Tem essa desistência. Eu desisto de ser o meu próprio professor nesse caminho. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu quero, eu aceito essa lição, eu aceito que essa situação, essa pessoa, está me mostrando o que eu preciso ver na minha mente. Está me mostrando as ideias que eu valorizo, que eu me identifico e que me geram sofrimento e que não me deixam em paz. Ideias, não a situação. Entende? Aí nesse caminho o perdão vai se revelando e a gente experimenta outra coisa. Esse é o perdão verdadeiro, que é... de novo, o oposto do que o ego vai falar pra você fazer. O oposto. Primeiro ele vai falar pra você projetar. Só que aí não vai funcionar, porque você vai continuar incomodado. Aí ele fala, ah, tá bom. Então, já que não vai funcionar, você tem que resolver. Você projetou, agora resolve. A filha é sua. Né? Ou, sei lá. Enfim, ele vai te deixar muito ocupado querendo resolver aquilo. E a solução não tá ali, porque o problema não é esse. O problema nunca está lá fora. É sempre um problema de percepção. Eu preciso trazer para mim. E aí, quando eu topo isso, é que o milagre acontece. Eu consigo ver que eu só posso crucificar a mim mesmo. E que aqui na revisão 216 ele fala, né? Tudo que faço, faço a mim mesmo. Se ataco, sofro. Mas se perdoo, a salvação me será dada. Nesse lugar ela vai conseguir ver, e vai, gente, mesmo, que a filha dela é a salvadora dela. A filha dela é a professora dela. E ela é professora da filha dela. É sempre perfeito. Nesse lugar a gente vê. E nesse lugar a gente sente muita gratidão por todos os nossos irmãos. Até e principalmente, eu diria, por aqueles que mais nos desafiam. Porque eles estão nos servindo. Eles estão nos mostrando o que a gente precisa curar na nossa mente. O que eu preciso olhar de frente para ter coragem de abandonar essas ideias, experimentar um milagre e ver que elas não são reais. E ver que a crucificação não é possível. É impossível crucificar o Filho de Deus. Eu posso acreditar que sim. E esse passo é fundamental. Eu preciso trazer isso para mim. Eu preciso entender que eu crucifico a mim mesma. Que a projeção realmente não é real, ela é uma grande armadilha do ego para me confundir. Então eu trago para mim, só que o curso vai te mostrar que ela não é real. E vai mesmo, esse é um milagre. É nesse lugar que você experimenta muita paz, muita liberdade, muita gratidão, muita alegria. Porque você vê que fala, uau, uau, era só isso. É só isso. E aí você consegue ver nesse caminho aí do perdão, esse passo a passo que eu dei aqui agora, você consegue ver a perfeição do caminho, assim. É muito maravilhoso, sabe, gente? Muito mesmo. Quando a gente pratica exatamente, tem coragem, precisa ter muita coragem para desistir de projetar, trazer para dentro, desistir de corrigir, né? Eu sempre falo essa parte, porque é uma parte que me toca muito, que Jesus fala. Quando você assume a função de corrigir o outro, corrigir você, corrigir o mundo, corrigir a política, corrigir a violência, corrigir o machismo, quando você assume a função de corrigir, você perde a função de perdoar. A sua função não é corrigir nada nem ninguém. A sua função é perdoar. É totalmente diferente, é outra postura que você tem diante de tudo. De novo, essa postura humilde. Eu não sei como perdoar isso, Jesus. Essas ideias parecem muito reais para mim. Porque parecem mesmo. Não é à toa que essa pessoa é sua filha, essa pessoa é seu marido, essa pessoa é seu sócio, essa pessoa é seu chefe, essa pessoa é seu colega de trabalho, seu vizinho. Gente, as relações são espelhos perfeitos. Entre 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, aquele espelhinho foi colocado na sua frente. Será que é por acaso? Não há acidentes na salvação. Esses espelhinhos foram perfeitamente posicionados para você olhar para você. Relacionamento é só isso, é um espelho. Pode ser o padeiro, o seu filho, o seu marido, sua esposa, sua namorada, namorado. Todas as relações são espelhos. Só. Oh, também mostrando aqui o que eu acredito. Obrigada, meu irmão. Obrigada. Eu quero perdoar isso. Eu quero a verdade. Essa é a nossa postura. É treino. É treino. Exige muita coragem. Muita humildade. Muito. Muito. E muita devoção para seguir firme.